Os pecados de Babilônia. Vi que desde que o segundo anjo proclamou a queda das igrejas, estas têm se tornado cada vez mais corruptas. Elas levam o nome de seguidoras de Cristo, mas é impossível distingui-las do mundo. Os ministros tiram seus textos da palavra de Deus, mas pregam coisas aprazíveis. A isto o coração natural não faz objeção. É unicamente o Espírito e poder da verdade e a salvação em Cristo que são odiados pelo coração carnal. Nada há no ministério popular que excite a ira de Satanás, que faça tremer o pecador ou leve o coração e a consciência às terríveis realidades de um juízo prestes a sobrever. Homens ímpios ficam geralmente satisfeitos com uma forma de piedade, sem verdadeira devoção, e ajudarão a sustentar uma religião desse tipo. Disse o anjo: nada menos que a completa armadura da justiça pode habilitar o homem a vencer os poderes das trevas e conservar a vitória sobre eles. Satanás tomou plena posse das igrejas como um corpo. Consideram-se os dizeres e as obras de homens, em vez das claras, cortantes verdades da palavra de Deus. O espírito e a amizade do mundo são inimizade com Deus. Quando a verdade em sua simplicidade e força, como é em Jesus, é levada a dar frutos contra o espírito do mundo, desperta para logo o espírito de perseguição. Grande número de pessoas que professam ser cristãs não conhecem a Deus. O coração natural não foi mudado, e a mente carnal conserva a inimizade com Deus. São servos fiéis de Satanás, embora hajam assumido outro nome. Vi que, havendo Jesus deixado o lugar santo e entrado para dentro do segundo véu, as igrejas têm se tornado esconderijo de toda a espécie de ave imunda e detestável. Vi nas igrejas grande iniquidade e vileza. Contudo, seus membros professam ser cristãos. Sua profissão, suas orações e exortações constituem uma abominação aos olhos de Deus. Disse o anjo: Deus não se agradará de suas assembleias. Egoísmo, embuste e engano são por eles praticados sem reprovações da consciência, e sobre todos esses maus traços lançam o manto da religião. Foi-me mostrado o orgulho das igrejas nominais. Deus não está em seus pensamentos. Sua mente carnal demora-se neles mesmos. Decoram os seus pobres corpos mortais e olham então para si mesmos com satisfação e prazer. Jesus e os anjos olham para eles com ira. Disse o anjo: seus pecados e orgulho alcançaram o céu. Sua porção está preparada. Justiça e juízo têm dormido por muito tempo, mas despertarão logo. Minha é a vingança, e eu darei a retribuição, diz o Senhor. As terríveis ameaças do terceiro anjo deverão tornar-se realidade. E todos os ímpios beberão da ira de Deus. Uma inumerável hoste de anjos maus estão se espalhando sobre toda a terra e enchendo as igrejas. Esses agentes de Satanás olham para as corporações religiosas com exultação, pois o manto da religião cobre o maior crime e iniquidade. Todo o céu contempla com indignação os seres humanos, feitura de Deus, reduzidos pelos seus semelhantes às mais baixas profundezas da degradação e postos no nível da criação animal. Professo seguidores desse amado Salvador, cuja compaixão foi sempre tocada à vista dos ais humanos, empenham-se de coração nesse enorme e sério pecado e comerciam com escravos e almas de homens. A agonia humana é levada de lugar a lugar e comprada e vendida. Anjos registram tudo isto, está escrito no livro. As lágrimas de piedosos escravos, tanto homens como mulheres, de pais, mães e crianças, de irmãos e irmãs, acumulam-se nos céus. Apenas um pouco mais conterá Deus a sua ira. Ira essa que arde contra esta nação e especialmente contra as corporações religiosas que têm sancionado esse terrível tráfico e nele se têm empenhado. Tal injustiça, tal opressão, tais sofrimentos são olhados com impiedosa indiferença por muitos professos seguidores do manso e humilde Jesus. E muitos deles são capazes de infligir, eles próprios, toda esta indescritível agonia com odiosa satisfação e ainda ousam adorar a Deus. Isto é um solene escárnio. Satanás exulta com ele e acusa Jesus e seus anjos de semelhante inconsistência, dizendo com um diabólico triunfo: esses são seguidores de Cristo. Esses professos cristãos leem a respeito dos sofrimentos dos mártires e lágrimas descem-lhes pelas faces. Espantam-se de que homens pudessem tornar-se tão endurecidos a ponto de praticarem tais crueldades para com seus semelhantes. No entanto, os que pensam e falam assim estão ao mesmo tempo mantendo seres humanos em escravidão. E isto não é tudo. Rompem laços familiares e oprimem cruelmente os seus semelhantes. São capazes de infligir a mais desumana tortura com a mesma implacável crueldade manifestada pelos papistas e pagãos para com os seguidores de Cristo. Disse o anjo: haverá mais tolerância para com os pagãos e os papistas no dia da execução dos juízos de Deus do que para esses homens. O clamor dos oprimidos alcançou o céu, e os anjos sentem-se espantados com os indizíveis e agônicos sofrimentos que os homens, feitos à imagem de seu Criador, causam ao seu próximo. Disse o anjo: os nomes dos opressores estão escritos em sangue, sublinhados, inundados de lágrimas quentes e torturantes de sofredores. A ira de Deus não cessará até que tenha levado esta terra de luz a beber até as fezes o copo de sua ira, até que tenha recompensado em dobro a Babilônia. Dai-lhe como vos tem dado, dai-lhe em dobro segundo as suas obras. O copo que ela encheu, enchei-lhe em dobro. Vi que o senhor de escravos terá de responder pelas almas de seus escravos, a quem ele tem conservado em ignorância, e os pecados dos escravos serão visitados sobre o senhor. Deus não pode levar para o céu o escravo que tem sido conservado em ignorância e degradação, nada sabendo de Deus ou da Bíblia, nada temendo senão o açoite do seu senhor, e conservando-se em posição mais baixa que a dos animais. Mas Deus faz por ele o melhor que um Deus compassivo pode fazer. Permite-lhe ser como se nunca tivesse existido, ao passo que o Senhor tem de enfrentar as sete últimas pragas e então passar pela segunda ressurreição e sofrer a segunda e mais terrível morte. Estará então satisfeita a justiça de Deus.